Semana passada nós terminamos de falar sobre a mesa dos pães. E agora, o próximo item que a Torá fala é sobre a menorá. Então diz a Torá o seguinte: Ve'asita menorat zahav tahor. Faça, farás, uma menorá, quer dizer, um candelabro. Menorá vem da linguagem de iluminar. Zahav tahor, feito de ouro puro. Mikshate aseha menorá. Essa menorá vai ser feita miksha. Miksha quer dizer que ela é feita de uma única peça. Uma peça única. Você precisa fundir uma única peça e não fazer cada parte da menorá e depois soldar uma na outra. Então, mikshate aser menorá. A menorá será feita de uma peça só. Yerechá, a base dela. Vekaná, e o cano central, o braço central dela. Gevi'eha, kaftorea, ufracheha, mimena yihyu. Os copos, os botões e as flores vão ser todas feitos diretamente da mesma peça.
Meir?
Sim.
Qual que é a função da menorá? Porque a gente sabe da Hanukkah.
Ó, uma boa pergunta sua, já vamos chegar nisso, tá bom? Uma ótima pergunta. Veshisha kanim yotzim mitzideha. E saem, vão sair dela seis braços. Shelosha kenei menorá mitzida ha'echad. Três braços vão sair de um lado do braço central. Ushlosha kenei menorá mitzida ha'sheni. E os outros três braços vão sair pelo outro lado do braço central. Pessoal, antes de continuar, isso que você perguntou sobre a função da menorá. A menorá tem algumas funções. Uma função da menorá é dar um clima importante para o Beit HaMikdash. Ou seja, qualquer pessoa importante, quando vai fazer qualquer coisa à mesa, ele tem velas acesas. Hoje em dia, com a iluminação que nós temos, vai ter uma iluminação qualquer que seja, mas vai ter uma lâmpada acesa. Antigamente, as pessoas importantes acendiam velas à mesa. É até interessante que você vê, não só que judaicamente as velas têm uma coisa muito forte, se acende vela de Shabbat e de Yom Tov, vela de Yortzeit, a vela tem um lugar central, mas você vê que mesmo entre as outras pessoas, outros povos, quando se faz uma refeição ou uma festa e você quer dar um tom e um ar de algo importante, se coloca no centro da mesa a vela. Então, a vela tem esse simbolismo de dar importância para o lugar. E desta forma, isso vai trazer com que as pessoas, quando vêm o Beit HaMikdash, vão ter um temor especial pelo lugar. Tem velas acesas.
Meir, outra coisa.
Sim.
Então, na época dos Macabeus, né, que teve aquela história toda, né, de Hanukkah.
Sim.
Foi acesa a menorá, não a Hanukkah, né?
Sim.
Eram só sete braços.
Sim,
né?
sim. Uhum. Sim. Então, já que você está falando isso, duas observações. A primeira que nós estamos vendo aqui, a Torá fala que é para fazer a menorá de ouro. E aí a Torá dá todo o jeito que essa menorá precisa ser feita. Uma vez que ela é feita de ouro, ela precisa ter todos os detalhes que vão estar escritos a seguir, que ainda não vimos. Mas a menorá também é kasher se ela for feita de qualquer outro metal. Ferro, estanho, zinco, cobre, o que for. Ela está kasher. Não é a melhor opção, mas ela está kasher. E nesse caso ela não exige todos os detalhes que tem na menorá de ouro. Daí, existe uma proibição na Torá. Onde a Torá diz que você não pode imitar as coisas do templo. Todas as peças do templo só não podem ser imitadas se você fizer exatamente igual. Quer dizer, eu não posso fazer um Mishkan, por exemplo. Eu não posso construir um Mishkan que é feito exatamente nas mesmas medidas do Mishkan, com as peças iguais às do Mishkan. Isso é proibido fazer. Eu não posso fazer a mesa dos pães. Eu não posso fazer uma mesa de pães exatamente igual à mesa dos pães que tinha no templo.
E aquela menorá dourada que tem lá em Jerusalém?
Ó, calma, vamos chegar, um minuto. Hoje você está afiada. Sempre está, mas hoje mais. Então é o seguinte. A menorá tem uma diferença em relação aos outros utensílios. Eu não posso fazer uma menorá de 7 braços, mesmo que não seja nas medidas da menorá do templo. Mas eu não posso fazer se ela for feita de metal. Se ela for feita de madeira, por exemplo, então ela não tem a proibição, porque não serve para o Beit HaMikdash. Ela só serve no Beit HaMikdash, ela é kasher se for feita de metal. Então eu não posso fazer de metal uma menorá que tenha 7 braços. Indiferentemente de como vai ser feita. Se os 7 braços são tortos, se são quadrados, são retangulares. Do jeito que você fizer, ela está kasher. Porque é feito de qualquer metal. Agora, voltando para Hanukkah. O que aconteceu no famoso milagre de Hanukkah? Quando os Macabim chegaram no templo, eles não podiam acender a menorá porque não acharam óleo. Até que eles acharam um pote de óleo que estava selado pelo Kohen Gadol, daria então para acender, mas dava só um dia. Qual menorá eles acenderam? Se os gregos estiveram lá, pintaram e bordaram, você acha que eles deixaram a menorá lá?
Não.
Então não tinha menorá. O que os Macabim fizeram? O Talmud conta que os Macabim pegaram as lanças deles e com as lanças eles fizeram rápido uma menorá. É uma menorá feita de estanho, zinco, acho que é zinco que está escrito na Gemara, Avatz, que é o material que era feito as lanças. Então eles pegaram as lanças e prenderam uma na outra, e aí não precisa todos os detalhes da de ouro, só pode ser de uma peça. Se é de outros metais, não precisa ser uma peça só, pode ser junto, amarrado, soldado, o que for. Então eles fizeram com as lanças uma menorá, e acenderam a menorá assim, com o óleo que eles acharam. Um passo adiante. Quando os nossos sábios instituíram a mitzvah de velas de Hanukkah, que a intenção era lembrar o milagre que aconteceu ao longo dos 8 dias, eles instituíram os nossos sábios instituíram que precisa se acender uma vela por dia. Mas se a pessoa quer embelezar essa mitzvah, vai acender cada noite acrescentando uma vela. Então nossos sábios falaram, você vai fazer 8. Por que 8? Primeiro porque Hanukkah tem 8 dias. Que é uma outra pergunta, por que tem 8 dias? E um dos motivos que Hanukkah tem 8 dias é para que você acenda uma Hanukkah que tem 8 braços e não 7. Porque 7 braços seria proibido. Você não pode fazer uma Hanukkah na tua casa de 7 braços. Então nossos sábios, já pensando nisso, instituíram que são 8 dias de Hanukkah e você vai acender 8 braços. 8 braços não tem problema. Até porque muitas das nossas também tem 9, porque tem o chamar junto. Mas que seja. Mas o principal delas são os 8 braços e não 7. Porque 7 é proibido fazer.
Mas durou um dia a mais do que tem a menorá.
O óleo durou 8 dias.
Isso. Isso que a gente acende 8 velas, não é?
Sim,
isso?
É que a pergunta que tem lá, a famosa pergunta de Hanukkah, é se é para lembrar o milagre não foi no primeiro dia, foi nos outros 7. Primeiro dia você tinha óleo.
Ah, é.
Então, para um dia tem. O milagre são outros 7.
Sim.
Então, sobre essa pergunta, tem várias respostas. Uma das respostas é que nós sábios fizemos de propósito 8 dias. Mesmo que um dos dias não é exatamente um milagre, mas para você acabar acendendo uma Hanukkah, que tem 8 braços, e não uma menorá, que tem 7 braços. E uma menorá de 7 braços é proibido fazer. Então vamos, por partes, voltar aqui e ver como que era exatamente essa menorá. Então a primeira coisa que a Torá diz, que você deve fazer de uma peça só, e existem aqui algumas opiniões exatamente como que se faz de uma peça só. O Rashi traz que se esculpia no ouro. Assim o Rashi traz que é esculpindo no ouro que você faz uma peça única. Outros dizem que você pode fazer uma forma, derreter o ouro e colocar o ouro na forma, e você vai ter uma peça só feita de uma vez. A menorá tem, em primeiro lugar, uma base. Eu estou lembrando que esqueci de responder uma das perguntas, Bettina. A última pergunta que você falou é o que é aquela menorá que está no caminho para o Kotel? Essa menorá é uma coisa muito interessante. Existe em Jerusalém, na Jerusalém antiga, existe um lugar chamado Machon HaMikdash, Instituto do Mikdash. Foi feito pelo Rabino Ariel. O nome agora é o Yaakov Ariel ou Israel Ariel, esqueci agora o nome. Acho que é Israel Ariel que se chama. São 2 irmãos. Ele fez essa... Esse instituto, com várias finalidades, mas uma das finalidades, quer dizer, no final das contas, hoje em dia tem um museu que você pode ver várias coisas do Beit HaMikdash, partes de coisas e etc. Mas a ideia principal deles, quando o Mashiach chegar, já ter tudo pronto para poder construir o templo e já os utensílios podem entrar de imediato e começar a usar. Então eles já deixaram o que dava para se deixar pronto, eles tentaram deixar pronto. Um dos itens que eles fizeram, que acho que foi um dos primeiros que eles fizeram, foi a menorá. E logicamente, já respondendo a pergunta, como pode fazer uma menorá de 7 braços, feita de ouro, com todos os detalhes, porque a proibição da Torá é fazer para o uso próprio. Aqui eles fizeram e está lá, esperando chegar ao templo para poder colocar dentro do templo. Então, se é para fazer para o templo, não tem nenhum problema. Eles fizeram, se não me engano, custou 3 milhões de dólares para fazer essa Hanukkah, essa menorá. Imagina quanto ouro vai. Então, essa menorá, com todo esse preço, não foi feita de ouro maciço. Ela é banhada a ouro. Eu não lembro agora qual material interno, algum outro metal, e eles banharam a ouro numa forma, de forma que é uma peça só. E ela ficou exposta durante um tempo num lugar, depois foi para outro lugar, cada vez tem outro lugar. Agora que estão construindo um elevador para descer da cidade da cidade para o Kotel, então tiraram de novo de onde ela estava, porque ia atrapalhar lá, estão em obras. Então levaram, agora está na praça central da Cidade Velha. E é interessante, porque ela foi feita para isso, então ela foi feita seguindo os detalhes todos que nós vamos ver agora na Parashá. Então diz a Torá que ela tem uma base. Então primeiro tem a base dela. A base, existe uma discussão, a Torá não fala claro qual é o formato da base. Então qual era de fato o formato? A princípio não faz diferença qual é o formato. Por isso que a Torá não fala detalhes. Mas com certeza a menorá foi feita de algum jeito. Então, tem aqueles que falam que a base era um quadrado. Tem gente que fala que a base era sextavada, ou era redonda, ou era octogonal. De qualquer forma, era uma base. E tinha uns pezinhos para que dê estabilidade e ela fique retinha. Você faz toda a base maciça e o chão é de pedras, ela fica meio bamba. Então, tendo pezinhos, ela fica mais estável. Dessa base sai um braço central, que é o que a Torá chama aqui caná, o cano, quer dizer, o cano central. E nesse cano tem alguns adornos, que não é só nele, em toda a menorá vão ter esses adornos. Quais são os adornos? Então a Torá fala, gevierra, os copos. Esses copos tinham um formato de copo. Quer dizer, ele ficava em volta do braço, envolvendo o braço. E ele tinha um formato como se fosse de um copo. E é um copo que a base do copo é estreita e a parte de cima do copo é mais larga. E aí existe uma discussão se esses copos ficavam virados para cima ou esses copos ficavam virados para baixo. Mas eram copos. Depois tem kaftoreha. Kaftoreha são botões. Botões, o Rashi traz, que eles eram redondos como se fosse uma maçã. Era uma bola em volta do braço da menorá. E sobre isso também, no Rambam está escrito que era uma bola, mas não uma bola, uma esfera. E sim, era um ovo. Formato de ovo, mais ou menos. Que um lado é mais largo, outro lado é mais pontudo. E depois também tem o fracheha, tem as flores. Eram flores, como se fossem flores. Flores que são comuns, por exemplo, vocês que conhecem bem essas coisas, as colunas antigas, tanto Grécia, Roma, lá em cima da coluna era muito comum ter um formato de flor. Tem esse formato assim, que é comprido e abre as pétalas, é mais ou menos algo do gênero. Depois a Torá fala que vão sair 6 braços dessa menorá, e explica que saem 3 braços para um lado e 3 braços para o outro. Qual o formato do braço? Não faz diferença. Qualquer formato que tiver vai estar kasher. Mas sobre isso também existe uma discussão entre os nossos mestres. Se os braços da menorá eram arredondados, quer dizer, meia lua, ou se os braços eram retos, na diagonal. Existem as duas opiniões entre os nossos mestres. As duas coisas são kasher. A pergunta é como era. Depois a Torá diz, Shelosha gevi'im meshukadim, 3 copos meshukadim. Meshukadim é um verbo. Seria amendoado. Quer dizer que ele tinha adornos e, pela própria linguagem, meshukadim quer dizer que tinham como se fossem amêndoas desenhadas, gravadas nesses copos. Então, Shelosha gevi'im meshukadim, tinham 3 copos, bacaneha echad, em um cano, e kaftor vaferach. E depois vinha um botão e uma flor. Ushlosha gevim meshukadim bacaneha echad, kaftor vaferach. E depois no próximo braço, a mesma coisa se repetia. Então, na parte mais de cima do braço, tinham 3 copos em volta do cano, e em seguida tinha uma bola, um botão, Em seguida do botão tinha uma flor. Ken lesheshet hakanim hayotzei min amenorá. Assim era feito para todos os braços da menorá. Os seis braços que saíam do braço central, todos eles tinham esses três copos, botão, flor. Uva menorá, agora, e na menorá quer dizer no braço central, arba'agev i meshukadim kaftorel frachea. Tinha quatro copos, também amendoados, kaftoreha ufracheha e os seus botões e as suas flores. Vechaftor tachat sheneha kanim mimena, e tinha um botão no lugar onde sai os primeiros braços da menorá. Vechaftor tachat sheneha kanim mimena, e mais um botão logo abaixo de onde vão sair os próximos braços. Vechaftor tachat sheneha kanim mimena, e mais um botão onde vão sair os próximos braços. Lesheshet hakanim hayotzei min hamenorá, para os seis braços que saíam da menorá. Quer dizer, todos os lugares onde vão sair os braços para os lados, no braço central tem um botão.
Meir, então assim, a menorá tinha seis braços, tem seis braços, e o outro que é o shamash, né? Que é o sétimo.
É, que não é exatamente shamash, né? O shamash, a gente tem na Hanukkah o shamash, que é usado para acender os outros. Aqui é diferente o esquema. Os sete são sete. Não tem uma diferença entre um e o outro.
Não, mas são quantos braços?
São sete braços. Quer dizer, você tem o braço central e dele saem os braços laterais. Então, por isso que ele fala o tempo todo de seis, que são os seis que estão ao lado. E tem o central, que é a estrutura que segura tudo.
E na Hanukkah são oito mais um, né?
Isso. Hanukkah é oito mais um. Que um não é necessário estar lá. A gente põe por praticidade. O shamash não é obrigado pôr na menorá, na Hanukkah.
Mas eu entendi que o shamash tem que estar acima dos oito.
Então, o shamash não faz parte da Hanukkah. Certo? Quantas velas eu tenho que acender em Hanukkah? De 1 a 8. Então, o shamash está lá. Shamash, própria linguagem shamash, significa quem serve os outros. Ele está lá para servir os outros, para acender os outros e para ter uma vela, se eu precisar fazer alguma coisa, para ter uma vela para usar, para não aproveitar da luz da mitzvah, eu tenho uma vela lá que não é mitzvah. Justamente para diferenciar e demonstrar que ela não é mitzvah, é que se coloca ela fora da linhagem ou acima da linhagem.
Ah, tá.
Então ela não precisava estar lá.
Ah, eu achei que era...
Tem muita gente que não coloca ela lá. Tem muita gente que não coloca. Tem gente que coloca o shamash num castiçal do lado da Hanukkah.
Ah, nunca escutei falar isso.
É. Aí fica bem diferente. Tá totalmente do lado, não tem nada a ver. Mas as Hanukkah, de uma forma geral, já vem com tudo. Todo o conjunto. Por isso que ela tá lá, mas acima, abaixo, pro lado.
Tá certo.
Kaftorehem uknotam mimena yihyu. Esses botões e... os braços vão vir dela, quer dizer, de novo, que vem dela mesma, miksha, de uma peça só e não soldada, zahav tahor, de ouro puro. Ve'asita et nerote hashiv'a, você vai fazer as velas dela, sete, ve'ela et neroteha ve'heir al ever paneha, e ele vai acender as velas, e elas vão iluminar perante a sua face, quer dizer, perante a luz central, perante a vela central. Então vamos ter aqui, em cima vão ter as velas, quer dizer, vela não é vela como nós chamamos vela, e sim é o copo onde vai o óleo, o azeite e o pavio. Isso é chamado ner. Essa é a vela original, na verdade, né? O lampião. E então isso vai estar lá em cima. E elas vão ficar brilhando e iluminando a central. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Só antes, para entender melhor como que é a menorá. Então, em primeiro lugar, a menorá tem uma altura de 18 punhos. 18 punhos dá aproximadamente 1,80m, um pouco menos de 1,80m. E Então, assim, temos a base da menorá, tem 3 punhos, 24 centímetros de altura. Isso engloba a base, e logo em cima de onde termina a base e começa o cano central, ali temos uma flor. Naquele ponto tem uma flor, bem em cima da base tem já uma flor. E dessa flor aqui brota o cano central. Ele sai de dentro da flor. Depois disso tem 2 punhos vazios, quer dizer, só o cano central. E aí temos um punho onde vão ter um copo, um botão e uma flor. E sobre isso tem uma discussão, como é que isso ficava exatamente, porque cada peça dessa que nós estamos falando, esses adornos da menorá, tinham um punho. Quer dizer, a flor tinha um punho, o botão tinha um punho e o copo tinha um punho. Então, como isso tudo entra em um punho desse lugar mais para baixo? Então, tem aqueles que falam que ficava um dentro do outro e tem aqueles que falam que ficava um do lado do outro. Quer dizer, como aqueles abajures, sabe, que sai para os lados das coisas. Então, tem para um lado o copo, a flor para o outro lado, o botão para o outro lado. Então, eles ficam no mesmo punho. Depois temos mais 2 punhos vazios, só o braço central. E aí começam a vir os braços que se ramificam. Então primeiro tem um botão de um punho e nesse lugar sai já os primeiros braços, os braços mais externos. Depois temos mais um punho liso do braço central. E aí temos de novo um punho, é o botão, onde saem os próximos braços. Mais um punho livre, e aí de novo um punho tem o botão com os últimos braços, os braços mais internos. Aí nós temos 2 punhos vazios também, e acima disso vamos ter 3 punhos. Nesses 3 punhos temos 3 copos, um botão e uma flor. E aí terminou a altura da menorá. Acima disso é que vão estar presos os copos com os... vão estar presos os copos com o óleo. Nessa parte bem de cima também a mesma coisa. Como que se encaixava em 3 punhos, 3 copos, um botão e uma flor? Então tem algumas opiniões. Uma opinião diz que tinha um copo, outro copo, e aí de novo também meio abajur, assim, meio lustre, um copo para um lado, uma flor e um botão. Tem aqueles que dizem que eram 3 copos, ficavam meio um dentro do outro. Igual quando você empilha copos, que um entra dentro do outro, então ficava um copo meio dentro do outro, e em seguida o botão e a flor. E tem quem diz que os 3 copos é que ficavam em formato abajur, 3 copos para fora, depois vinha o botão e a flor. Então, dessa forma se encaixa exatamente essa parte de cima, e em cima de tudo isso vinha os potes, os copos de óleo. Depois a Torá fala o seguinte. Ah, então nós não explicamos isso. Em cima tinham os copos com o óleo. Primeiro existe uma discussão no Talmud, porque uma das velas é chamada de Ner Ma'aravi. Uma das velas da menorá é chamada a Vela Oeste. Assim é chamada, Ner Ma'aravi. A pergunta é como que se coloca a menorá dentro do templo. Você pode colocar ela numa posição norte-sul. Você pode colocar ela numa posição leste-oeste. Isso faz diferença. A diferença técnica que tem aqui é se todas as velas, se ela estiver em posição norte-sul, significa que ela está paralela ao Kodesh HaKodashim. Então todas as velas estão equidistantes do Kodesh HaKodashim. Se você coloca a menorá leste-oeste, então não. Tem uma vela que está bem próxima do Kodesh HaKodashim e tem as velas que vão se afastando. Então, qual que é Ner HaMa'aravi? Se ela fica numa posição norte-sul, então a vela central é chamada Ner HaMa'aravi. Mas se ela fica de leste-oeste, então Ner HaMa'aravi é a última vela. Então, por isso, para efeitos disso, faz um pouco de diferença como que essas velas ficavam apontadas. Porque o copo que tinha lá em cima com o pavio, tem um lugar onde tem como se fosse um bico de jarra onde fica o pavio. Para onde ficava apontado o pavio? Então, os pavios todos ficavam apontados para o braço central. Quer dizer que as três que estão da direita, as três que estão da esquerda, os pavios ficam apontados para o centro. E a central fica apontando para o Kodesh HaKodashim. Então, se está numa posição, ela está apontando para lá. Se estiver em outra posição, ela está apontando para o lado de lá. Então depende como que ela ficava exatamente no templo. Depois a Torá fala de mais umas peças. Diz a Torá o seguinte: o Malkacheha umartoteha zahav tahor. E o Melkachaim dela, e a Martá dela, também era de ouro puro. Quem que são esses Melkachaim? Melkachaim, a princípio, são as pinças. Quer dizer, eles tinham uma pinça para poder arrumar o pavio, arrumar a menorá. Tinha uma pinça. E Martá é uma pá. Era uma pazinha. Uma pazinha de ouro, que era usada para poder limpar o copo, fica lá com óleo e queimando e com... Estava ficando sujo. Então precisa ficar limpando ele para poder acender no dia seguinte. Então tinha esses utensílios especiais para usar na menorá. O Ramban no Nachmani diz ainda atrás que havia também uma outra coisa chamada Melkachaim, que era uma tampa. Para o copo de óleo não ficar aberto e entrar impurezas no óleo, tinha uma tampinha em cima que fechava. E ela deixa só um orifício pequeno onde está esse bico da jarra. É como se fosse uma tampa de jarra que fecha. E fica só o bico onde está o pavio para fora com o fogo. Dessa forma, protege o óleo para ele ficar sempre limpinho. O Ibn Ezra e o Ramban e o Nachmani dizem que Martotea, que está escrito aqui, a pá, era algo que colhia, mas não o de limpar. E sim, eles dizem que embaixo do copo, onde ficava o óleo, tinha como se fosse um pires, também de ouro, para o óleo que expira, enquanto está aceso, fica expirando o óleo. Então tem um prato para receber toda essa sujeira que espirra ou que cai, às vezes cai em... como se chama quando caem as faísquinhas da vela? Fagulhas? Então, também caem e vão cair em... Fagulha. Então, caem as fagulhas em cima desse pratinho e não fica sujando o chão e a menorá inteira. Dessa forma, protege ela. Diz a Torá que Kar Zahav Tahor Yaseotah. Isso tudo vai ser feito com um quicar de ouro puro. Um quicar de ouro seria hoje em dia mais ou menos algo como 50, 51 quilos de ouro. Então você entende o valor que tinha a menorá. Isso vai se fazer, et kol hakelim ha'ele. Você vai fazer com este, com esses 51 quilos, mais ou menos, você vai fazer todos esses utensílios, quer dizer, tanto a menorá quanto essas peças de ajuda, de auxílio, de a pinça, a pazinha, tudo fazia parte. Ur evaase, veja e faça, betavnitam, conforme a forma, conforme o formato, asheratam ur evahar, que você está vendo na montanha. Tem aqui também um Rashi interessante, temos depois que tratar um pouco sobre ele, que Moshe Rabbeinu teve dificuldade de fazer a menorá, Hashem teve que mostrar para ele uma menorá de ouro, para ele poder entender como que tem que ser feita a menorá. Então isso que Hashem está falando, conforme você está vendo, você vai mostrar e vão fazer. Tem ainda mais um detalhe que a Torá não aborda aqui, mas está escrito mais para frente. Quando você vai acender a menorá, está escrito que você precisa subir para acender a menorá. E por isso, na frente da menorá tinha uma escadinha. Eram três degraus, tinha mais ou menos a altura de 75 centímetros total. Então, eram três degraus, de 25, mais ou menos, degrau bom para subir. E o Kohen subia, então, nessa escadinha para poder acender a menorá. Nesses degraus também ficavam os apetrechos, as pinças e tal, para ele poder limpar a menorá e acender, e também lá ficava já o jarro de óleo que ele vai usar para encher a menorá.
Meir, quando que eles fizeram a menorá, então?
Como assim, quando? Essa primeira?
É, a primeira.
Eles fazem agora no deserto.
É, mas antes de receber a Torá.
Não é antes, é depois. Já receberam a Torá.
Depois. Não é na época do Mishkan?
Então, Mishkan. Mishkan é logo depois. Depois de Yom Kippur, depois de receber a Torá.
Sim. O povo que fez, né, Meir?
É, quer dizer, o povo doou. E quem de fato construiu foi o Bezalel, como está escrito mais para frente, o Bezalel, a Holiav. Tinha a turma que foi escolhida, as pessoas foram escolhidas, artesãos e tal, para poder fazer exatamente tudo.
E com que material eles...
Material que eles doaram. Eles saíram de Mitzrayim riquíssimos.
Sim, eu sei, mas...
Então, eles fizeram doações. O Moshe vai pedir...
Como eles fundiram, né? Fundiram todo o metal para transformar isso em uma coisa maciça?
Sim.
E foi depois...
Fazendo uma fornalha, você faz isso, não? Hã?
Foi depois do bezerro de ouro.
Isso foi depois do bezerro de ouro.
E ainda então sobrou ouro.
Sim. Imagina, e quanto ouro vai num bezerro? Eles tinham muito ouro.
Uau.
Quer dizer, na verdade... Não, mas na verdade é interessante estar mencionando isso. Um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos, Hashem falou para o povo: vocês têm muita riqueza e estão fazendo bobagem com a riqueza. Então vamos fazer uma coisa útil com essa riqueza. Eu vou instruir para vocês como vocês vão fazer o templo. Então, usaram para bobagem antes, agora vamos usar esse ouro para coisas boas.
Porque o do bezerro eles tiveram que descartar, né?
O do bezerro foi totalmente queimado, não podia usar.
Queimado? E alguém achou? Hã? O metal foi descartado?
O ouro que foi usado para o bezerro de ouro, Deus mandou o Moshe, a gente vai chegar nisso mais para frente, Deus quiser. Hashem mandou o Moshe queimar, triturar e jogar na água. Vocês não podiam usufruir disso.
Que desperdício.
Que desperdício, é. Você faz bobagem e se desperdiça as coisas. Eles têm que usar as coisas do jeito certo para não ter que desperdiçar. esse é basicamente o formato da menorá. E deixa eu ver se eu consigo fazer aqui entrar. Eu tentei procurar antes, achei uma foto bem razoável aqui do dessa menorá que foi feita. Então, de novo, não quer dizer que todos os detalhes são como está nessa menorá, porque nós vimos aqui que tem várias discussões exatamente como fazer. Mas, de uma forma geral, onde que está aqui? De uma forma geral, basicamente, né, esse é o formato da menorá. Vamos ver se dá para ver aqui. Cadê? Vai ou não vai? Joia, então. Essa menorá é a menorá que fizeram aqui. Eu vou aumentar para dar para ver um pouco melhor. Então aqui dá para se ver um pouco da base. Eles fizeram a base hexagonal. Então ela tem os seus adornos em torno. E logo aqui, logo em cima, isso daqui é uma florzona enorme, de onde sai o braço central. Aí sai o braço central. E aí olha só, quando sobe um pouco do braço central, já temos aqui copo, o botão e a flor. Aí sobe mais um pouco, começa a sair os braços. Então você tem aqui...
Esse aí tem mais que um punho, né, Meires?
Aqui?
Esse copo com o botão, com não sei o quê.
Ah, exatamente. Aí eu já não sei te dizer o tamanho exato de cada coisa, eu não sei. Teria que chegar perto e ficar medindo.
Mas não pode fazer a réplica, como
se... Não, isso que eu falei, que você pode fazer se for pro templo.
Não é para
uso em casa, não é para uso na sinagoga, não é para uso em nenhum lugar. É um uso para o templo. Está pronto lá esperando o templo. Então, você faz para o templo.
Olha, entre um braço e o outro tem o cano, você falou, né?
Isso. Então, aí aqui, no meio tem, então, os botões. Aqui é um botão também. O kaftor. O kaftor e dele saem os braços. Depois tem mais um punho vazio, mais um botão, saem os braços. E mais um botão, opa, mais um botão, saem os últimos braços. E aí sobem todos os braços.
E mesmo esse braço aí que você falou, esse no meio, né? Ele não é redondo, né? Ele...
Então, eles fizeram todo ele assim também hexagonal.
Uhum, tá.
Existem várias opiniões como que era exatamente e qual era a espessura desses canos.
Entendi.
Tem uma opinião, se não me engano, Ibn Ezra que escreve isso, não lembro agora de cor. Mikdash Aharon que traz isso. E o Maaseh Hoshev, eles escrevem que a espessura de cada braço era de um dedo. Quer dizer, 2 centímetros. Então a menorá era maleável ao ponto tal, segundo essa opinião, para acender... As velas, você podia simplesmente entortar ela até chegar na do lado e acender o fogo.
Com a mesma chama acesa, você pode acender a outra?
Então, essa é uma discussão interessante que tem no Talmud, no Tratado de Shabbat, se você pode acender de uma chama para outra. A princípio, se todas as chamas são mitzvah, se todas as chamas são mitzvah, você pode acender uma da outra.
Mesmo as de Shabbat, Meir?
Não, aí é uma outra questão. Tá? De uma forma geral, a gente não faz isso. Nem velas de Shabbat, nem velas de Hanukkah. Por quê? Porque a princípio a mitzvah é acender uma. E as outras estão em embelezamento da mitzvah. Então, se as outras são embelezamento, eu não posso acender o embelezamento da mitzvah, do principal da mitzvah. Então, por isso, não acende de uma vela para outra. Mas, no caso da menorá no templo, todas as velas são mitzvah, não tem embelezamento, uma é só costume, nada disso. Todas elas são obrigação, então você pode acender de uma para outra. A única questão é que você não pode diminuir o fogo e tal. Tem toda uma discussão lá no Tratado em Shabbat. Então, segundo essa opinião, os braços eram maleáveis ao ponto que você podia aproximar para acender. Aí na parte de cima temos aqui três copos. Você vê que todos eles têm uns adornos em volta, parecem umas amêndoas. Depois você tem o botão e por cima a flor. E acima de tudo isso vem o copo. O copo que eles fizeram é um copo que tem a tampa que está em cima, tem um pegador na parte de cima. Essa pontinha que tem aqui em cima, essas pontinhas, são para você segurar e abrir a tampa. Então tem uma dobradiça e você abre ela, igual a tampa de jarra mesmo. Você abre ela para o lado, mas se puxa por cima. E aqui dá para ver um pouco também o bico, que tem um biquinho. Então dessas daqui o bico tá para o lado. E essa que é o braço central, o bico tá para frente. E aqui fica o pavio, então... quer dizer, não dá pra ver porque está embaixo dela, mas em cima, esse bico não tem tampa em cima. E assim dá pra pôr o pavio e fica acesa a menorá.
Bonita, né?
Linda.
Essa que está em exposição em Jerusalém, né?
Essa está em exposição aqui em Jerusalém, atualmente na praça central da Cidade Velha. Tem o famoso... Voltei a aparecer. Tem o famoso desenho...
Agora sim.
Voltei? Então, existe o famoso desenho que o Rambam Maimônides fez. Que é bem estilizado. Ele fez. E foi encontrado. Que dá para se ver como que ele desenhou a menorá.
Muito diferente.
Bem diferente. Então, primeira diferença são os braços retos e não curvos. E você vê que ele desenha os copinhos de ponta cabeça.
Ah, sim.
Os copinhos de ponta cabeça. Então, ela não é toda simétrica, porque o Rama não fez um desenho...
Os braços são maiores, né, de fora, lógico.
Como?
Os braços de fora são maiores.
São maiores, mas então os copos e as flores e tal tem que estar mais para cima do braço.
Uhum.
É um esboço que ele fez só para explicar, não é exato e preciso. É só um esboço para mostrar como que as coisas ficavam e qual a posição. Então ele até demonstra de forma clara que os copos ficavam de ponta cabeça. Quer dizer, não é um copo para você pôr alguma coisa dentro, é um enfeite. Então ele era um copo de ponta cabeça. Esse é famoso desenho dele. E aqui, por exemplo, tem também... Deixa eu ver aqui no desenho. Aqui tem um desenho que dá para ver um pouco como eles desenharam o copinho de cima. Tem a tampa aberta e o pavio aqui no bico para fora. Aqui eles também fizeram uma pazinha para limpar. Aqui o prato que recebe as fagulhas e a pinça.
Legal.
E tem um outro desenho interessante para ver. Seria, por exemplo, esse daqui. Ops, está bem grandão. Também dá para ver mais ou menos como que é.
Não está aparecendo?
Não está aparecendo?
Não.
Que sumiu?
Sabe?
Como?
Não, acho que tá ao contrário, Meir, a câmera.
Eu sumi?
Não, tá aparecendo. Não sei o que é isso que a gente tá vendo. Ah, o teu cartão de crédito.
Cartão de crédito?
Não, esse é teu.
Ah, é teu?
É.
Esse é meu.
Ah, é o teu?
Ela que inverteu. Eu tô aparecendo aqui. Eu não tenho outra câmera. Não apareci?
Não vi o livro.
Mas agora eu tô aparecendo?
pequenininho. A Adriana está maior na minha tela.
Bom, isso você pode aumentar.
É, para mim também. Você está grande na minha tela.
Isso você pode aumentar, é só pegar...
Agora sim, aumenta. Não, sumiu de novo.
Ixi.
Não, você que aparece... Sei lá, Neir.
Oh, dá para ter uma noção de como era a...
Oh, ah, tô vendo.
Várias opiniões também de como que era exatamente a menorá, né? Aqui ele mostra braços retos ou tortos, as bases diferentes, e as aqui a flor logo em cima da base, depois tem os botões com... O botão, o copo e a flor, depois tem os botões onde sobem os braços, e mais para cima tem os copos com... Botão e flor em cima, onde ficava a vela, de fato, onde ficava o óleo.
Certo. Gostei mais da segunda, da direita.
É. Tudo questão de gosto.
É.
O que levou muito as pessoas a terem uma imagem muito fixa de como que era a menorá é o famoso arco de Titus.
Ah, sim, isso.
No Arco de Titus, lá em Roma, tem que ele fez justamente festejando, né, a vitória na batalha de destruir Jerusalém. Tem lá desenhado, tem esculpido uma menorá sendo levada.
Ah, é?
Então,
não sabia.
Você nunca viu essa imagem? Você já deve ter visto, uma imagem famosa.
Vou procurar depois.
De qualquer forma, ela... Deixa eu ver aqui, ó. Achar fácil. Essa imagem é famosa. A única coisa é que...
Essas imagens aí famosas, né? Tipo, as tábuas da lei, né?
É, exatamente. O problema é que não está muito claro e muito evidente se esse desenho, esse negócio esculpido lá é de fato a menorá, porque no templo tinham luminárias também. Então por isso não é muito claro que essa é a menorá. Até porque, por mais que ela tenha uma série de adornos, não está exato como que deveria ser a menorá. Esse desenho aqui, conhece? Tá aparecendo? Apareceu ou não apareceu?
Não. Agora sim.
Então, isso daqui.
Nunca vi isso na minha vida.
Nunca viu? Uau. Então, isso daqui é um pedaço, né? Isso daqui é um trechinho que tem lá no Arco de Titus com uma menorá. Então, você vê a base, os braços, tudo. Tem um pedaço aqui que tá meio quebrado, do tempo,
agora
acho.
Agora eu tô vendo maior.
Mas, né?
Nunca me chamou.
Não há evidências que é o... A menorá de fato do templo. Pode ser outra coisa.
Ah, provavelmente é. Está muito...
Ela lembra muito, mas como eu estou falando, no templo tinham várias menorós que foram feitas similares para iluminar também.
Ah,
e eram até às vezes menores, maiores. Então não só porque está aí não quer dizer que essa é a e que ela era desse jeito.
Ah, entendi.
Entendeu? Ela provavelmente é algo muito parecido, porque o que fizeram no templo devia ser parecido. A menorá original, existem também algumas opiniões onde que ela foi parar de fato. Então não se sabe exatamente. Tem quem diz que a menorá está... Foi escondida já antes da destruição do templo. A menorá que eles levaram não era a original. E tem relatos de pessoas que dizem que está no Vaticano.
Ah, sério?
Então, fiquem aberta a questão.